está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 9 de novembro de 2020. Dia do Hoteleiro. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Crise na saúde. Hospital Padre Colombo pode fechar as portas no final de novembro. Aumento na contaminação de crianças parintinenses pela Covid-19 preocupa autoridades sanitárias. Novembro Azul. Maus hábitos podem facilitar o acometimento de enfermidades. Justiça Eleitoral organiza últimos detalhes para as eleições municipais 2020. TSE lança campanha pelo voto consciente e contra a polarização política. Polícia Militar de Parintins realiza aniversário de 8 anos de criança que sonha em ser PM. Juticultores da região otimistas com a entrega de sementes de juta e malva. Especialista alerta, criação de gado pode acelerar processo de desertificação na Amazônia. E ainda, Caixa Econômica Federal retoma nesta semana pagamentos do auxílio emergencial. É notícia, informação, história, a partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02. Boa tarde.
Saúde.
O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 218, divulgado neste domingo, traz o registro de 270 novos casos da doença. Todos foram detectados por testes rápidos que identificam os anticorpos, sendo 36, ou melhor, 136 na capital e 134 no interior. A maioria compreende casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre pelo menos 8 e 180 dias, ou mais, das primeiras manifestações da doença. Conforme o boletim, foram confirmados 3 óbitos por Covid-19, todos ocorridos no sábado, dia 7 de novembro, elevando para 4.625 o total de mortes. Nesta edição, 20 municípios não atualizaram o sistema de informação para a consolidação dos dados. Alvarães, Anamã, Anori, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Borba, Carauari, Juruá, Novo Aripuanã, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tonantins, Guarani e Urucurituba. Dos casos confirmados no Amazonas até este domingo, 39,33% são de Manaus e 60,67% do interior do estado. A confirmação da contaminação das crianças pelo novo coronavírus é um outro fator que vem deixando a classe médica em alerta, devido a alguns casos graves que acabaram vitimizando os menores no estado do Amazonas. Embora Parintins já tenha sido diagnosticado casos positivos em crianças, nenhum deles é grave, inclusive os pacientes se recuperaram da doença. A diretora do Hospital Regional Jofre Coen, Josiane Mascarenhas, explica que no município parintinense, o Sistema Único de Saúde, o SUS, trabalha a prevenção para que nenhuma criança sinta os impactos da doença.
Já existe um acometimento, né, na primeira infância de crianças que desenvolvem a forma mais grave do Covid. Em Manaus, né, no estado do Amazonas, nós já vimos que tiveram vários casos de crianças que vieram oriundas dos municípios do estado do Amazonas, mas aqui em Parintins a gente ainda não teve nenhum caso. Nós já estamos alertas a isso, né, atentos a essas manifestações clínicas clínicas em crianças causadas pelo vírus do coronavírus, mas a gente espera que os pais cuidem dos seus filhos, que não os deixem expostos, não os deixem em contato com outras pessoas que possam estar contaminadas, para que a gente possa preservar a saúde dessas crianças. Mas todos os profissionais, os médicos, já estão atentos para observar e investigar caso haja alguma criança que apresente alguns sintomas de uma forma mais grave.
A forma como nos alimentamos ou até os maus hábitos que temos no dia a dia podem ser complicadores para a saúde. A campanha do Novembro Azul alerta para a prevenção de doenças nos homens, em especial o câncer de próstata. A oncologista Ana Paula Cardoso, integrante do Instituto Vencer o Câncer, ressalta a importância de uma vida saudável.
Hoje em dia a gente sabe que os hábitos de vida saudável são a medida de maior impacto em saúde pública no mundo. Então, dando exemplos, por exemplo, o cigarro, ele é o fator de maior impacto em saúde pública. Então, se você quer fazer alguma coisa por você e pela sua saúde, pare de fumar, porque o risco de você ficar doente, se você parar de fumar, vai ser muito menor do que se você continuar fumando. Outras medidas que têm grande impacto é o início de uma atividade física e de você adotar uma alimentação saudável. Então, atividade física é você fazer pelo menos 50 minutos de atividade física por pelo menos 3 vezes por semana. Adotar alimentação saudável, se alimentar com mais legumes e mais frutas, menos carne, especialmente a vermelha, menos carboidrato derivado das farinhas brancas, como é o caso do arroz, das massas e dos pães, e bem menos doces. Então, com tudo isso, você com certeza é capaz de ganhar saúde.
12 horas e 7 minutos.
A cobertura completa das eleições 2020. Você ouve aqui, na Alvorada Parintins.
Há 6 dias das eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, lançou neste domingo, dia 8, a última campanha para o pleito deste ano, a favor do voto consciente e contra a polarização no debate político. O slogan é "Fique do lado da democracia". Com o comentarista político Caio Coppola e a apresentadora advogada Gabriela Prioli como protagonistas, os filmes defendem uma escolha dos candidatos com cuidado e o respeito a quem pensa diferente. Os vídeos, que serão veiculados nas rádios e TVs de todo o país e nas redes sociais da Justiça Eleitoral até o fim do segundo turno, lá no dia 29 de novembro, mostram de maneira diferente ou de maneira simples e objetiva as informações que o eleitor deve buscar antes de tomar a decisão do voto. As recomendações incluem conhecer o histórico dos candidatos, bem como checar dados sobre o partido político ou coligação, as propostas e os recursos utilizados em campanha. Para facilitar esse levantamento, Gabriela Prioli mostra como qualquer cidadão pode consultar, pelo celular, a plataforma Divulga Cande Contas, do TSE, que reúne informações sobre candidaturas e contas eleitorais. A página também disponibiliza biografias, currículos e outros conteúdos relevantes para a consulta, que podem ser decisivos na hora do voto e podem, no futuro, permitir o acompanhamento dos mandatos de quem for eleito. A campanha ressalta ainda que cada voto tem a mesma importância e que o futuro das cidades depende da escolha de cada eleitor. Daqui a 6 dias, o eleitor brasileiro volta às urnas para eleger, os futuros prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, que assumirão o cargo para o quadriênio 2021-2024. A Justiça Eleitoral entra na fase final de organização do pleito, com o envio das ferramentas eletrônicas para a realização do pleito no dia 15 de novembro. Uma etapa decisiva e, além de tudo, que requer todos os cuidados sanitários para evitar ainda mais a proliferação do coronavírus, como destaca o chefe de cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, Antônio Mariano.
Olha, são os últimos dias, são os dias que antecedem as eleições, será no dia 15 de novembro. Não foi uma eleição, não está sendo um processo muito fácil, mas nós Esperamos os eleitores, que os eleitores compareçam para votar, respeitando a pandemia. Isso é importante. Nós vamos pedir que o eleitor compareça ao local de votação com máscara. Se ele puder levar uma caneta pessoal dele, ele pode levar, certo? Inclusive, nós pedimos ao eleitor que não há nem a necessidade dele pegar aquela quitação eleitoral, aquele pequenino pedaço de papel que o mesário sempre entrega. Então, não há necessidade daquilo, daquele famoso comprovante, porque ele pode muito bem depois acessar o e-título, ele pode comparecer ao cartório e pegar uma quitação eleitoral, uma quitação eleitoral para evitar contatos, né, que não são necessários. Nós alertamos também que o eleitor não deve levar para a cabine de votação celulares, né, nada que possa gravar o voto.
O cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins intensifica os trabalhos finais em preparação para a eleição municipal que acontece no próximo domingo, 15 de novembro, quando os eleitores parintinenses vão escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores. O técnico judiciário do cartório eleitoral, Marivaldo Chaves, explica que a Justiça Eleitoral ampliou os atendimentos no órgão, anunciando nas próximas ações que a equipe eleitoral vai realizar, inclusive com o anúncio das Forças Federais.
Reta final das eleições essa semana, o cartório eleitoral está trabalhando de 8 às 19 horas. É importante salientar que no dia 12 o cartório eleitoral entregará o material das eleições 2020 para os presidentes de mesa convocados aqui na Zona Urbana de Parintins. Então é bom que os presidentes de mesa convocados pela Justiça Eleitoral aqui na Zona Urbana de Parintins atentem para buscar o material, a sacola contendo o material que será utilizado nas eleições no dia 12. Dia 12, então, os presidentes de mesa terão que comparecer ao cartório eleitoral para buscar o material das eleições. No dia 13, o Exército chegará aqui na ilha e se fará presente. No dia 13 e 14, a equipe do cartório eleitoral percorrerá as escolas, montando as sessões, afixando placas, faixas de distanciamento, todo o material necessário para resguardar a saúde dos eleitores, e estamos atendendo também pelos números 3533-2347 e o 3533-3260.
Para garantir o direito de votar e escolher seus representantes políticos, a legislação eleitoral estabelece regras que devem ser obedecidas por partidos e candidatos. Muitas com o objetivo de impedir qualquer tipo de crime eleitoral, como tentar interferir na vontade do eleitor. Um exemplo é a proibição de transportar eleitores até o local de votação. Prática comum no início do século passado, a instalação de sessões eleitorais em fazendas, sítios ou qualquer propriedade rural privada passou a ser proibida pelo Código Eleitoral. Contudo, como a Constituição Federal, em seu artigo 14, garante ao eleitor o direito de votar e escolher seus representantes políticos por meio do voto direto e secreto, a legislação estabeleceu que, no campo ou na cidade, somente a Justiça Eleitoral poderá fornecer transporte e alimentação no dia da votação. 12 horas e 13 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A direção administrativa e direção clínica, juntamente com a Diocese de Parintins, comunicaram à população parintinense a possibilidade do fechamento do Hospital Padre Colombo, o HPC, para o final de novembro. O comunicado foi feito no programa Café com Música, sábado, nas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação. Participaram do programa a diretora-geral do HPC, Maria de Jesus Marinho, o diretor clínico médico Alberto Figueiredo e Dom Juliano Frigeni, bispo diocesano, com assessoria da Cúria Diocesana. Desde o aumento de casos do coronavírus no município, o Hospital Padre Colombo ficou com os atendimentos de urgência e emergência, como pronto atendimento, urgência com observação, procedimento cirúrgico de média complexidade, procedimento cirúrgico de atenção básica e outros. Também, na área ambulatorial, de consulta especializada de ortopedia, ultrassonografia, radiologia, exames de patologia clínica, teste do pezinho, clínica pediátrica, neonatologia e obstétrica, cirurgia geral e casos de grávidas com a Covid-19. Todos esses atendimentos recaem para o Padre Colombo, pois o Hospital Geoffrey Cohen está exclusivamente para casos de Covid-19. Mas sem recursos suficientes e sem apoio do Estado, a diocese não tem como arcar com as despesas hospitalares e de pessoal. De acordo com a Constituição Federal, artigo 196, diz que, abre aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Fecha aspas. Como instituição filantrópica, o Hospital Padre Colombo, inaugurado em 4 de setembro de 1976, recebe apoio governamental por meio do Fundo Rural e desde 1988 pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Isso tudo resguardado na Constituição Federal de 88, que no artigo 199, parágrafo 1º, diz que, abre aspas, as instituições privadas poderão participar de forma complementar dos sistemas únicos de saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fim lucrativos. Fecha aspas. No entanto, há alguns meses, o HPC não consegue renovar convênio com o Estado, como explica Dom Juliano Frigeri.
O convênio terminou em agosto, então nós estamos em setembro, outubro, já estamos nos meados de novembro, comprando todo o material, os fomentos, assim, Deus quiser, vamos pagar. Mas isso, o pessoal já não acredita mais, é por isso que estamos aqui falando disso. E nós já falamos com a Secretaria de Saúde do Estado, porque é o Estado que tem esse convênio, normalmente são 4 parcelas, então cada parcela cobre 3 meses. Por 12 meses, né? E nós estamos já desfalcados de quase 3 meses. Quando acontece isso, para recuperar as dívidas, passam às vezes 1 ano, 2, 3. E isso nos coloca em maus lençóis. O mais importante para nós é que, quando falamos, fomos até lá em Manaus, né? E pedimos, por favor, se vai fazer o convênio, que seja a partir do dia 1º de setembro. Setembro, outubro, novembro, sim, e dezembro, pelo menos, para poder já começar a recuperar a confiança dos fornecedores. Só que, como você descreveu na história do hospital, ele já se colocou a serviço de todo mundo, como colaborador direto do Estado e do município.
Para o diretor clínico do Hospital Padre Colombo, médico Alberto Figueiredo, mesmo sendo uma instituição filantrópica, o hospital se coloca à disposição do próprio Estado, haja vista que Parintins não tem uma unidade hospitalar estadual.
O Hospital Padre Colombo, apesar de ser uma instituição privada, né, filantrópica da Diocese de Parintins, ele é um hospital que, por opção da Diocese, ele atende 100% SUS, né? É uma opção da Diocese, né, que preste esse atendimento totalmente gratuito para a população, que não tenha uma ala privada, não tenha atendimento privado na instituição. Até poderia fazer isso, né? Mas o atendimento, certo, do Padre Colombo, ele é 100% SUS. Então, assim, o hospital acaba sendo dependente desses convênios, sobretudo a manutenção desse convênio do governo do Estado, que vem se arrastando, para que ele consiga manter a prestação de serviço à população dessa forma, né? O único município do estado do Amazonas que não possui um hospital do estado é o município de Parintins, né? Então, eu acho que é um interesse mútuo, né? Assim, da diocese, que quer prestar esse tipo de serviço à população e manter seu hospital funcionando, e do estado, que não tem no momento uma instituição que precisa prestar o que lhe cabe, sim, constitucionalmente à população, que é de dever, ele ter uma instituição que faça isso, né? E não dá para... Não adianta falar que vai colocar um hospital dentro de 10 dias, 20 dias, 6 meses, 1 ano. Na China constrói em 10 dias, né? Mas aqui, sim, no Brasil, não, felizmente, não é a nossa realidade. Então, é importante que a gente tenha a manutenção desses serviços para o bem da população, né? Para o bem das instituições, e a gente, isso que a gente tem buscado, nos últimos dias.
A diretora-geral Maria de Jesus Aquino destaca o total e tipos de atendimentos de janeiro a outubro de 2020 realizados à população de Parintins e outros municípios.
34.541 pacientes. Que logo no início pensou-se que ia ser pouco, né? Mas depois os números foram crescendo. Aí então tivemos que ampliar lá, tirar pediatria, colocar em uma outra enfermaria e deixar só onde era pediatria para a sala rosa. Então lá se tornou um centro obstétrico COVID. Também as internações de outras patologias, também lá nós temos o trauma, né? A ortopedia está toda lá, de consulta, de cirurgia, de todo o tratamento, né? Então, sobrecarregou muito o Hospital Padre Colombo, onde nós precisamos de muitos funcionários, de médicos, né? De modo geral. Tinha uma pactuação, na nossa pactuação nós temos a média de 600 raios-x mês, né? Agora nós estamos fazendo uma média de 1.500, 1.600, nessa média aí.
Sumiu bastante, né?
O bumbódromo ali, a UBS lá, ela fazia um atendimento também de ambulatório. Os casos que não eram urgência, uma emergência, né? Eles eram transferidos para lá, coisas que não eram graves. E os mais graves ficaram no Hospital Padre Colombo. Então, nesse momento aí, houve essa triagem, o atendimento não estava tanto no Padre Colombo pela emergência, mas depois que foi tirado a tenda, que o bumbódromo está fazendo outro tipo de atendimento e ficou só no Hospital Padre Colombo, aí ficou pesado. Lá atende de todos e ainda tem os municípios vizinhos que estão lá. Parte da obstetrícia, ela está toda no Padre Colombo. A obstetrícia, parto normal, parto cesáreo, a sala rosa, que nós tivemos que implantar a sala rosa lá devido às pacientes cometidas pela Covid, né?
O professor da Universidade Federal do Amazonas, Alessandro Medeiros, já atuou no Conselho Municipal de Saúde de Parintins e reitera que, como política pública, a saúde é dever do Estado, o que corresponde aos três entes federativos: União, Estado e Município.
Como os principais estudiosos da área de políticas públicas concordam que estas devem ser entendidas como um conjunto de medidas e procedimentos que tem como agente principal o Estado. O Estado é o principal responsável pela implementação e manutenção a partir de um processo de tomada de decisões que envolvem órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade. Assim, nós podemos entender as políticas públicas de saúde também como parte do campo de ação do Estado, orientado para a melhoria das condições de saúde da população, para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos. É preciso salientar que foi a Constituição Federal de 1988 que garantiu a efetivação das políticas públicas de saúde como um direito universal e igual para todos. Mas além da Constituição de 1988, a qual é preciso também salientar que existe ainda uma série de mecanismos legais que regulamentam as diretrizes estabelecidas pela Constituição, eu queria citar a Emenda Constitucional número 29, de 13 de setembro do ano 2000, porque foi essa emenda que definiu a participação das esferas federal, estadual e municipal de governo no financiamento das ações e serviços públicos de saúde. O papel dos estados e municípios no financiamento da política pública de saúde ficou explicitado na Constituição Federal de 88, com a aprovação dessa emenda constitucional 29 de 2000, onde ficou definido de forma explícita os critérios e parâmetros para a participação de cada ente federado. Nessa emenda estão previstos os percentuais da receita disponível da União, dos estados e dos municípios para serem aplicados na saúde.
Na tarde do último sábado, dia 7, policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar realizaram na sede do Clube de Cabos e Soldados da PM o aniversário do pequeno Jonas Neto, de 8 anos. O evento ocorreu após a família do menino postar um vídeo nas redes sociais, onde Jonas pede de presente uma farda da Polícia Militar e a presença dos policiais em seu aniversário. Ao tomar conhecimento do vídeo, o comando do 11º Batalhão iniciou uma mobilização para a realização do sonho do garoto, como destaca o comandante, o tenente-coronel Correia Júnior.
Eu verifiquei no Facebook a solicitação da mãe do Jonas para que a Polícia Militar comparecesse ao aniversário dele, levasse de presente uma farda para que ele usasse no aniversário, sendo ele um fã número 1 da Polícia Militar do Amazonas. Então nós tivemos a ideia de patrocinar essa festinha aí simples para o Jonas, mas de coração. Então, nos juntamos, o 11º Batalhão todo, mais alguns amigos da sociedade, junto com toda a tropa do 11º Batalhão. Então, fizemos essa pequena homenagem ao Jonas Neto, e isso é muito gratificante para a gente, para a Polícia Militar. Nesse momento de pandemia, nesse momento triste para a nossa sociedade, a gente verificar que está conseguindo fazer um trabalho de excelência, está conseguindo atingir as pessoas, não só na parte de segurança, mas na parte social. Essa é a mentalidade do Comando da Polícia Militar. Essa é a filosofia de polícia comunitária, interagir com a sociedade, saber o que a sociedade necessita e aonde a sociedade precisa, não só na parte preventiva, mas sim na parte proativa.
Os viticultores de Parintins estão otimistas com a entrega de semente de malva e juta pelo governo do estado, através da CEPRO, além da subvenção e a revitalização das duas culturas no município parintinense. O produtor de fibra, Oscar Almeida, da comunidade Costa da Águia, diz que a partir da distribuição da semente, o plantio da juta e da malva vai ganhar impulso no setor têxtil em Parintins.
Graças a Deus o governo mandou essa felicidade para nós, né? Que aí agora vai ter, né? Vamos trabalhar mais alegre, mais seguro, porque quando você sabe que tem um mercado, você sabe que você já tem a semente para você plantar, você está seguro, você vai alegre, porque você tem um mercado para vender.
Com a presença novamente das chuvas na região, o volume do Rio Amazonas apresenta cada vez mais estabilidade, sinalizando em passos lentos o período final da vazante deste ano. Em 2020, poucas áreas foram castigadas pelo recuo das águas. Porém, algumas localidades ficaram distantes ou isoladas durante alguns meses. O fenômeno natural tem sofrido variações nos últimos anos. Isso pode provocar, em um período a longo prazo, em danos mais graves ao meio ambiente e também à vida do homem. O professor de Geografia da UEA, Camilo Ramos, alerta para a cultura da criação de gado, que pode influenciar na dinâmica das águas da região.
Se você olhar à frente da cidade, a vazante está dentro da normalidade. Porém, nós temos lugares no município de Parintins que estão ficando sem água em decorrência da falta de vegetação, em decorrência do desmatamento. Então, esse é um problemático ocasionado pelo próprio ser humano, pela própria criação de gado. Eu não sou contra a criação de gado, mas você tem que fazer a criação dentro de um manejo onde você pode, inclusive, criar consorciado com a floresta. Mantendo a floresta, mantendo as árvores, você mantém os lagos, mantendo as águas, você mantém os rios, você tem um controle do ambiente. Isso aqui que se apresenta, eu posso estar errado, mas isso aqui já se apresenta num encaminhamento para um processo futuro de desertificação. É o que aponta as pesquisas no contexto da Amazônia. Isso é só um alerta.
O calendário de pagamentos do auxílio emergencial será retomado pela Caixa na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro. Recebem nesta data os aniversariantes de junho. Na quinta-feira, dia 12, recebem os aniversariantes de julho. Já na sexta-feira, dia 13 de novembro, é a vez dos aniversariantes de agosto receberem o benefício. No próximo sábado, tem a liberação de saque para nascidos em março. E no domingo, a Caixa acredita os benefícios dos aniversariantes de setembro. O auxílio emergencial foi criado para ajudar quem teve a renda afetada pela pandemia. E o benefício só será concedido neste ano. 12 horas e 31 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi. Mesa de áudio para Lian Cavalcante. Transmissores Agnaldo Magalhães. Reportagens Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Renan Mota e Marcos Felipe. Direção Executiva Padre Carlos Caridade. Coordenadora de Programação Luceli Monteiro. Edição e apresentação Marcos Felipe. O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta agora, amanhã, ao meio-dia. Alvorada, 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na sequência, você fica na companhia de Meu Cristo Jovem, especial para a catequese da Diocese de Parintins. E para você, para sua família, uma ótima segunda-feira e uma excelente semana.